Reportagem especial.
A crescente crise financeira das Santas Casas repercutiu nacionalmente após o fechamento por mais de um dia da Santa Casa de São Paulo. Com o montante das dívidas chegando a 15 bilhões de reais, o funcionamento dessas instituições está ameaçado. Alarmados pelo impacto da crise no setor do sistema de saúde público do Brasil, já que 40% das internações são feitas em hospitais filantrópicos, as entidades do setor e representantes públicos aqueceram a discussão sobre propostas que tornassem viáveis a gestão desses hospitais. Segundo o relatório apresentado na subcomissão parlamentar sobre o tema, há 2.100 Santas Casas de Misericórdia e hospitais filantrópicos no país. Em algumas cidades, são os únicos hospitais que atendem o SUS a oferecer atendimento médico especializado e tratamentos de alta complexidade. Em congresso dos gestores dessas instituições, realizado em agosto em Brasília, o presidente da Confederação Nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, Edson Rogatti, enfatizou que o principal problema é a falta de atualização da tabela de procedimentos do SUS. Segundo a Associação Paulista de Medicina, a defasagem chega a ser de 6 vezes menor do que o valor estipulado por entidades médicas. Enquanto o SUS paga R$ 10 por consulta, por exemplo, os planos de saúde pagam entre R$ 25 e R$ 70. O ministro da Saúde, Arthur Chiori, declarou que o órgão vem criando medidas de financiamento alternativas. Para a diretora do Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas do órgão, Elaine Maria Gianotti, o reajuste da tabela não vai resolver o problema.
O Ministério da Saúde, né, nos últimos anos, ele tem investido fortemente, né, no que se refere a incentivos, na lógica de incentivos e não necessariamente do aumento do procedimento, da tabela de procedimentos. A tabela hoje, ela tem mais de 4 mil itens. Né? Você fazer um aumento indiscriminado, né, nesses itens, ele não necessariamente tem um impacto junto àqueles que mais precisam. Né? E essa lógica de remunerar apenas de acordo com a produção unitária do procedimento é uma lógica muitas vezes perversa. Então o Ministério ele tem feito propostas no sentido de aumentar a forma de financiamento não somente pelo valor de tabela, que é a forma antiga, mas em formas alternativas de cofinanciar esses estabelecimentos.
Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, a procuradora do Ministério Público de Contas, Elida Graziani Pinto, investiga possível subfinanciamento federal da área. Estudos do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostram que houve queda percentual da parte dos gastos de cerca de 15% entre 2010 e 2011. No mesmo período, a participação de estados e municípios aumentou em 7 e quase 8, respectivamente. Parte dessa queda já era esperada após a aprovação de emenda constitucional de 2000, que prevê que o investimento da União na saúde deve ser proporcional ao total do ano anterior mais a variação do Produto Interno Bruto, o PIB. O Ministério Público de São Paulo apura se a redução foi além do promulgado na lei. A análise aguarda retorno do Ministério da Saúde.
Pelo amor de Deus, alguém me ajude. Eu já paguei meu plano de saúde.
Irregularidades administrativas também são uma das questões que agravam a crise das Santas Casas. Levantamento feito pelo Ministério Público Federal aponta que há pelo menos 87 procedimentos judiciais e extrajudiciais envolvendo hospitais filantrópicos. Os inquéritos incluem problemas no atendimento, cobrança indevida de usuário SUS e improbidade administrativa ou corrupção. As denúncias estão sendo investigadas na unidade do Ministério Público de cada estado. Na Câmara, os deputados defendem um recurso para devolver os trechos que tratam sobre a negociação das dívidas à medida provisória aprovada em 2013, que concede crédito da União ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Os artigos foram retirados na época por decisão do presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves. Apesar de favorável à solução do problema, Henrique Alves considerou que a matéria é estranha ao objeto da medida, ou seja, não é possível tratar do tema em uma medida provisória sobre o BNDES. Já o deputado Antônio Brito, do PTB da Bahia, argumenta que o tema está sim relacionado ao BNDES, porque as entidades só podem receber dinheiro do banco público se tiverem as dívidas renegociadas. Presidente da Frente Parlamentar de Apoio a Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas, instalada em 2012, Antônio Brito defende a redução dos juros e aumento dos prazos com os bancos e fornecedores.
Pedimos ao BNDES, juntamente com o governo e o Congresso inteiro, são 308 deputados federais à frente e 14 senadores. É uma das maiores frentes, se não a maior, hoje do Congresso Nacional Brasileiro de Apoio a Santas Casas. O governo tem feito ações, a Câmara de Deputados também aprovou recentemente o PROSUS, uma medida de iniciativa do Executivo, aprovada em comum acordo com todos os líderes da Casa. Foi muito importante, que dá uma anistia com moratória a toda a dívida tributária. O problema, na verdade, é que nós temos uma série histórica e que está começando a quebrar. E aí chegou o momento da gente fazer uma mobilização nacional.
Soluções para as dívidas das Santas Casas e hospitais filantrópicos continuam sendo discutidas entre parlamentares, gestores públicos e sociedade civil. Da Rádio Câmara de Brasília, Emily Almeida.
Reportagem especial.